Agora são 10 horas e 34 minutos, 10h34. Muito bom dia para você que acompanha a programação da CBN em todo o estado. Hoje é quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023, e está no ar o nosso CBN Paraná. Giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, também as CBNs Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Um ônibus tombou na BR-163 entre as cidades de Marechal Cândido Rondon e Mercedes, aqui no estado do Paraná, na noite desta quarta-feira. Há feridos com gravidade. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem as informações.
Na noite desta quarta-feira, um acidente envolvendo um ônibus que retornava do show rural deixou pessoas feridas na BR-163 em Marechal Cândido Rondon. O ônibus saiu da pista num local conhecido como Curva do Soraza, na saída de Marechal Paraguaíra, cidades próximas a Cascavel. O ônibus tombou às margens da rodovia. De acordo com um dos ocupantes em entrevista ao portal Nova Santa Rosa, além dos 27 passageiros, dois motoristas estavam no ônibus, que é uma das empresas de turismo do Mato Grosso do Sul. Várias pessoas ficaram feridas, porém nenhuma vítima fatal foi registrada. Equipes do Corpo de Bombeiros, também do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, além de ambulâncias de Mercedes, Marechal e Nova Santa Rosa, foram acionadas e prestaram atendimentos aos feridos. Alguns tiveram que ser encaminhados às unidades de pronto atendimento da região. A Polícia, agora Rodoviária Federal, faz a investigação deste acidente. Luciano.
Obrigado, Franciele, pelas suas informações. Teve início hoje o segundo dia do julgamento de Rafael Sus Marques, acusado da morte de Renata Fujiati, fisiculturista, em 2015, aqui na capital paranaense. No primeiro dia, ontem, foram ouvidas testemunhas de acusação e de defesa, entre elas, peritos do Instituto Médico Legal, da Polícia Científica e a mãe de Rafael. Nesta quinta, o pai do réu foi o primeiro a ser ouvido, iniciou falando sobre o dia da ocorrência. A previsão inicial era de que o júri durasse 3 dias, mas pode ser concluído antes, ainda hoje, pela velocidade dos depoimentos. Rafael Sus Marques é acusado de homicídio quadruplamente qualificado por motivo torpe, emprego de asfixia, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. A denúncia do Ministério Público do Paraná ainda atribui a ele o crime de fraude processual. O depoimento de Sus Marques deve acontecer no período da tarde. Na sequência, o advogado de defesa e a acusação devem realizar a sustentação das teses. O resultado do julgamento é divulgado a seguir. Mandaguaçu tem o maior índice de mortalidade infantil da região. Maringá, o menor. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Letícia, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. É isso mesmo, a cidade de Mandaguaçu apresenta o menor índice, o maior índice, aliás, de mortalidade infantil da microrregião aqui de Maringá. Entre as cidades de Marialva, Paissandu, Mandaguari, Sarandi e Maringá, o município de pouco mais de 23 mil habitantes tem uma taxa de mortalidade de 24,04 mortes a cada 1.000 nascidos vivos. Os dados foram disponibilizados pelo DataSUS. Já Maringá tem a menor taxa, né, de mortalidade infantil da microrregião. A taxa é de 8,28 mortes a cada 1.000 nascidos vivos. A Secretaria de Saúde de Mandaguaçu informou que essa questão da mortalidade infantil é uma das preocupações do município e diz que vem trabalhando intensamente na capacitação dos servidores envolvidos direto e indiretamente nesta questão. Em Maringá, a coordenadora de saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente informou que entre as ações voltadas à saúde para que Maringá mantenha esse índice está no alinhamento de encaminhamento e fluxo de atendimento das gestantes, que são classificadas em consultas de baixo, médio e alto risco logo no início das consultas, né? E em dezembro do ano passado, Maringá recebeu a certificação selo ouro do Ministério da Saúde pela eliminação da transmissão do vírus HIV de mãe para filho, a chamada transmissão vertical. Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. A Universidade Estadual de Ponta Grossa inicia uma pesquisa que monitora o pós-Covid na região dos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Ricardo, bom dia. Perdemos a conexão com o Ricardo, daqui a pouco vamos tentar restabelecê-la. Por hora, vamos a Londrina falar com a Cláudia Lima, da CBN Londrina, porque quase 2 mil pessoas multadas por infringir restrições durante a pandemia terão desconto de 70% no valor das infrações. Cláudia, quais as informações? Muito bom dia para você.
Oi, bom dia, Luciano. Bom dia a todos. As 1.891 pessoas que foram multadas por descumprir as restrições estabelecidas pela Prefeitura durante a pandemia de coronavírus passaram a ter direito a 70% de desconto no valor dessas infrações. Essa lei municipal que suavizou essas punições foi regulamentada na sexta-feira por meio de decreto municipal. O benefício vale tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas. As multas foram aplicadas pela Guarda Municipal e tiveram os valores revertidos junto à Secretaria Municipal de Fazenda. Dos 3.471 termos de constatação emitidos pelas equipes, 1.891 se tornaram autos de infração, sendo que 780 foram por utilização de espaços públicos interditados, 479 por descumprimento de medidas de higiene, 290 pelo não uso das máscaras, 258 pelo descumprimento no horário de funcionamento por parte dos estabelecimentos comerciais, por exemplo. O valor total que a prefeitura poderia arrecadar com essas multas ultrapassava 4 milhões de reais, mas agora, com esse desconto regulamentado, ela só deve receber R$1.200.000. E quem já pagou a infração por conta da pandemia pode entrar em contato com a prefeitura para solicitar o reembolso de 70% desse valor. Luciá.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Então, perdão, né? Perdão das dívidas, pelo menos de parte, né? Desconto de 70% no valor dessas infrações que foram aplicadas durante a pandemia lá na cidade de Londrina. União da Vitória tem um programa para ampliar o número de estabelecimentos de ensino na cidade. É, a Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Jaque, bom dia.
Bom dia, Lucian. Inclusive, o programa é novidade, já começou esta semana com o nome Amplia União, que deve investir mais de 3,5 milhões de reais na construção de 18 novas salas de aula em 6 instituições de ensino aqui de União da Vitória, além da construção de uma quadra coberta. O programa vai atender aos pedidos de ampliação das escolas e também dos CMEIs, além de construir novas salas de aula em todas as regiões do município. A primeira escola já está com obras que iniciaram esta semana, e todas as obras devem começar ainda neste semestre. E, segundo informações, é um programa que há 20 anos não era visto desse tamanho aqui no município. Lucian.
Muito obrigado, Jaqueline, pelas suas informações. E nós voltamos ao oeste do estado, voltamos a conversar com a Franciele Tien, da CBN Cascavel, porque líderes dos mais diversos segmentos lançam hoje no Show Rural Digital um projeto de desenvolvimento setorial que promete transformar o agronegócio brasileiro. Fran, quais as informações?
Em sua operação Smart Agro Brasil, por meio do Centro de Inteligência do Agronegócio, irá incorporar múltiplas plataformas de dados que serão transformados em inteligência por meio de um sistema de inteligência artificial. Trata-se da integração dos recursos de processamento, armazenamento e virtualização, gerando diversos diagnósticos em produtos e serviços com inteligência estratégica para o mercado. Entre os serviços estão plataformas de dados abertos, integrados e compartilhados, exponencialização da conectividade do campo, capacitação de mão de obra qualificada, consultorias especializadas em gerar valor na cadeia do agronegócio, além da criação do selo Excelência Smart Agro Brasil, o primeiro selo nacional de excelência tecnológica para o agro. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado mais uma vez, Franciele Tien, pelas informações. Agora sim conseguimos a conexão novamente com Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, que traz informações sobre essa pesquisa da Universidade Estadual da cidade, que monitora o pós-Covid na região dos Campos Gerais. Ricardo, quais as informações? Muito bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. Como pessoas que tiveram Covid-19 vivem atualmente? Esta é a pesquisa, a pergunta, aliás, que professores da UEPG vão buscar responder nos próximos meses. Coordenada por docentes da instituição, a pesquisa fará busca ativa por pessoas que tiveram a doença aqui na cidade a partir de 2020, com ligações e preenchimento online de questionários. O objetivo é analisar as respostas que foram dadas à pandemia e as ações pós o período de maior frequência de casos. As primeiras ligações iniciam nas próximas semanas. A pesquisa da UEPG será desenvolvida em parceria com a Universidade de São Paulo e Fundação Municipal de Saúde, intitulada Pandemia da Covid-19, Características e Respostas do Sistema Único de Saúde e Vigilância. As ligações vão acontecer em um call center instalado no bloco M da UEPG, em que estudantes e residentes vão ligar para as pessoas que tiveram o teste positivo para a Covid desde 2020. A lista de contatos foi cedida pela Fundação Municipal de Saúde com autorização do Comitê de Ética da instituição. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta, que reúne as principais informações do estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.